Você já pensou que o excesso de peso está associado à dificuldade para dormir? Se você quer saber mais sobre esse assunto, então fica, porque o brigadeiro de colher não te engorda e te dá prazer. Eu sou Vivian Borges
e eu sou Bruna Vilela. E o assunto de hoje vai ser sobre sono e excesso de peso. Esse é um assunto bem recente, sempre em voga, que é as questões que as pessoas têm com o peso, com o excesso, com obesidade, enfim. E é muito comum as pessoas só lembrarem da alimentação e da prática de atividade física quando nós pensamos em peso. Só que o que nós viemos trazer hoje é exatamente outros fatores que contribuem para o ganho de peso.
E conversando sobre isso, né, Bruna? A gente pensou em fazer quatro episódios sobre os fatores que estão associados a esse excesso de peso.
E uma coisa que nós achamos interessante começar essa sequência de episódios foi falando sobre o sono. Muitas pessoas têm dificuldade com o sono, não estão atentas, não observam e acabam não associando isso ao ganho de peso que elas têm tido nos últimos tempos. Escolhemos trazer para vocês um tema bem interessante associado a esse tempo que nós temos, né, que é dedicado ao descanso, enfim, ao sono nosso diário. Primeiro, eu acho que seria interessante colocarmos algumas informações sobre essa questão do sono, para a gente entender qual o assunto e o que tá ok dentro do dormir. E o que está alterado? O que pode não estar bacana? Então a gente escuta muitas pessoas reclamando de insônia, que à medida que elas vão ficando mais velhas, elas vão dormindo menos. E a gente vai entender, dentro disso tudo, o que é real, o que é cientificamente comprovado, apresentado, e o que pode não ter absolutamente nada a ver com essa situação, com a questão do sono. Bom, começando, o que a gente tem observado na literatura é que nos últimos 50 anos, o tempo de sono, tanto de criança como de adulto, tem diminuído. Muitos estudos têm associado esse sono ruim, porque é interessante a gente pensar em tempo de sono e qualidade de sono, né? São duas informações bastante importantes, porque não adianta a pessoa também dormir, mas não conseguir ter um sono que possa gerar um descanso suficiente, né? Então, o sono ruim também ele está associado ao excesso de peso, a uma ingestão alimentar um pouco aumentada e alteração do tempo de atividade física. Né? Isso talvez possa parecer para você algo familiar. Quando a gente fala de sono, não sei se vocês já ouviram falar sobre o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ritmo que é natural do nosso corpo, do nosso próprio organismo. Então ele regula o tempo que nós acordamos, o tempo que nós dormimos, o tempo que nós comemos. E esse ciclo, ele está muito associado também à presença ou falta de luminosidade. Inclusive, nós temos hormônios que são produzidos especialmente na ausência de luz, né? Como a melatonina, o hormônio do crescimento, que dependem desse nosso ciclo circadiano estar funcionando basicamente de forma adequada. Então, o sono, ele, embora assim, não seja muito clara a função exata do sono para o indivíduo, a gente sabe que ele é extremamente vital. Ele é essencial para a nossa sobrevivência. Inclusive, tem animais que se eles forem privados completamente do sono, em semanas eles podem acabar morrendo, de tão importante que é esse processo de sono e descanso para nós. Se nós formos olhar na literatura, né, embora não seja muito claro essa função específica do tempo que nós temos para descanso, uma das razões, uma das funções que é chamado de quietude cortical para gerar uma reconstrução dos estoques de energia para o cérebro, né, que ele depende dessa energia, especialmente para a nossa memória e para o nosso aprendizado. Tanto que a gente observa que quando a gente dorme mal ou fica por um longo espaço de tempo sem dormir, alguns dias dormindo mal, nós temos dificuldade para aprender, para memorizar algumas coisas. Então, esse é um fator bastante importante. E um outro também é a produção, como eu já havia falado, de alguns hormônios, que são também essenciais para nossa sobrevivência. E uma informação interessante sobre o sono é que ele vai diminuindo com a idade. Então, é natural que as pessoas falem, olha, eu tô dormindo menos, né, Vivi? Isso a gente ouve muito. Ah, eu tô passando tempo e eu tô vendo que eu tô ficando mais velha e tô dormindo menos. Mas isso é natural, porque biologicamente, nós temos uma diminuição em aproximadamente de 10 minutos de sono a cada década. É claro que isso vai variar de um indivíduo para outro, né? Mas é uma informação que a gente tem e que é natural do indivíduo. Outra coisa interessante também é que os homens têm um menor tempo de sono. Então, os homens dormem aproximadamente de 25 a 45 minutos a menos do que as mulheres.
Lembrando que você falou de tempo de sono, e a gente tem alguns estudos que mostram que o tempo de sono igual ou inferior a 6 horas, ele aumenta o risco de excesso de peso, obesidade, sem diferenciação de gênero e idade.
Ou seja, dependente de sexo, né, ou de idade, as pessoas que dormem menos, elas acabam tendo um aumento nesse risco. Uma outra coisa também que é interessante, além da questão do gênero, é com relação às raças. Então, já foi observado também que afro-americanos dormem menos do que indivíduos de outras raças. E tem estudo também, Vivian, que mostra o seguinte, que as pessoas que têm menos tempo de sono, né, ou o menor tempo de sono, melhor dizendo, ele está associado a uma menor escolaridade e uma menor renda. E mais do que isso, solteiros têm um sono, na verdade, mais insuficiente do que as pessoas casadas. Acho interessante, né?
Muito interessante. Você falou da atividade física, né? Dessa diminuição. Porque a perda de sono, ela vai gerar o cansaço. Automaticamente, exato, você não vai conseguir ter o mesmo rendimento e acaba reduzindo o nível de atividade física.
Eu acho interessante também, Vivi, vou aproveitar esse gancho, que eu encontrei um estudo muito interessante falando o seguinte, que a soneca diurna, a soneca que as pessoas tiram durante o dia, se elas interagem de alguma forma ou se elas interferem no sono noturno de alguma forma, isso também pode estar associado a esse excesso de peso. Então, ela pode estar associada a esse cansaço e, consequentemente, a redução da atividade. Ela pode estar associada ao aumento do consumo de alimentos.
A gente vê muito isso em adolescente, que dorme muito tarde, acorda cedo para estudar, chega em casa e dorme uma tarde toda e aí ele continua nesse ciclo.
Exato. O ciclo circadiano, se a gente for observar, tem vários estudos nesse sentido, falando exatamente sobre essa alteração do ciclo circadiano do adolescente, né? Ele é bastante alterado. Especialmente hoje em dia, né? Os adolescentes e crianças têm uma rotina de muito uso de tela.
E a gente vê no consultório resultados de emagrecimento com o adolescente quando ele começa a ter um controle melhor desse sono.
Consegue observar uma diferença, né? E a gente tá falando desse ganho de peso e eu acho que é interessante a gente clarear isso. Como que isso acontece? Em tese, o sono, qual seria um mecanismo aí do sono e do excesso de peso? O que a gente tem observado nos estudos é que a curta duração do sono, ela leva ao aumento da ingestão de alimentos. E aí, esse aumento da ingestão de alimentos, ele pode acontecer tanto pela fome hedônica, ou seja, a fome hedônica é aquela fome simplesmente por prazer, é mais associada ao aspecto emocional do indivíduo. Normalmente ela escolhe esses alimentos por essa fome hedônica, ou seja, para sentir prazer. E uma outra questão também é pela disponibilidade de tempo, né, Vivian, que a gente estava conversando sobre isso. As pessoas passam mais tempo acordadas, consequentemente elas sentem mais fome.
E esse aumento da fome relacionado com a diminuição do tempo de sono está associado a dois comportamentos hormonais, que são a leptina, que é o hormônio da saciedade, com a grelina, que é o hormônio de estimulação de fome. Então, eles têm todo esse descontrole, fazendo com que você busque e aumentar essa ingestão alimentar.
Que você tenha mais fome, menos saciedade, né? E aí acaba tendo esse aspecto endócrino, né, pela produção alterada de hormônio associada à fome hedônica, né, que é a fome emocional, a fome mais associada ao prazer, à satisfação, ao conforto.
Uma coisa interessante é a leptina, porque ela, em o jejum, faz com que ela reduz. E como ela é um hormônio da saciedade, automaticamente esse jejum vai fazer você buscar mais alimento pela fome.
É por isso que quando você perde o sono aí de madrugada, você acorda ou você tá 2 horas da manhã sem dormir, sem sono, você não procura uma salada de frutas pra comer, né? Isso não te chama
de
atenção.
De jeito nenhum. Procura um brigadeiro de colher.
Procura um brigadeiro de colher. Se for o nosso, não tem problema nenhum. Pode continuar. Mas o mais interessante é você ouvir o brigadeiro de colher de dia e realmente descansar no período da noite. Você também já parou pra observar como que tá seu sono? Porque às vezes na correria do dia a dia você não presta atenção não só para o tempo, mas para a qualidade do sono. Você habitua-se a olhar de uma forma mais detalhada para isso, com bastante atenção, para começar a talvez melhorar a qualidade dele? Eu acho que seria algo interessante para você pensar.
É um preparo antes de dormir. Tem pessoas que o banho relaxa e ela vai conseguir dormir. Tem pessoas que o banho agita, então não é interessante tomar um banho muito tarde e ficar agitado.
É algo muito individual, né? De você identificar o que é bom pra você, né? E fatores que estão interferindo nessa qualidade também.
Se conhecer é muito importante. E aí vem a alimentação. Meu jantar é muito tarde. O que eu consumo nesse jantar é muita proteína, gordura, que tem, né, a digestão um pouco mais pesada, mais lenta, e isso pode estar interferindo na qualidade do seu sono.
Outra coisa também, vivem algumas pessoas que têm refluxo. Elas têm mais dificuldade para dormir, especialmente quando elas não conseguem identificar quais alimentos elas comem e que acabam dificultando, né, essa digestão à noite. Então, acho que isso também pode ser avaliado.
Acho que buscar refeições mais leves à noite é um bom
pode
caminho.
Pode ser uma alternativa, né? Não que você tenha que deixar de jantar, nem que você tenha que fazer X ou Y alimento. É interessante você observar o que seu corpo te fala, né? O que ele tá te mostrando para você estar mais atento nas escolhas dos alimentos.
E como foi o seu dia? Porque às vezes você faz uma refeição pesada à noite porque não alimentou, não deu tempo, e
exato,
é corrido, enfim.
Isso, as pessoas até falam, normalmente à noite eu como mais, ou eu sou mais ansioso, mais ansiosa, eu acabo comendo um pouco mais, e aí vou comer, vou dormir, eu já tô assim, realmente muito cheio. Aí é uma outra questão que a gente precisa trabalhar, que é a ansiedade, né? E o período da noite, mas a gente já olhar pra isso e conseguir identificar já é algo, uma mudança de lugar, né?
Eu já tive paciente que teve que mudar o horário de treino, porque treinar à noite pra ele agitava e ele ia conseguir dormir muito tarde. E aí mudou e conseguiu melhorar a qualidade de sono.
É o que você fala, a questão da refeição, do banho. O banho, ele tem efeitos diferentes para as pessoas, então às vezes ele relaxa e realmente dá aquela, não, especialmente um banho quente, né, dá uma sensação de bem-estar, de relaxamento muscular. Isso facilita o sono, mas outras pessoas acabam ficando um pouco mais agitadas com o banho, né?
Até o que distrai. É, computador, celular.
É, o tempo de tela, né? De televisão, de computador, de celular. Hoje a gente já tem vários trabalhos mostrando esse uso de tela, especialmente muito próximo ao horário de sono, né? Interferindo na qualidade do sono. Isso já é bem claro na literatura também. É algo que a gente precisa olhar para ver se nós estamos fazendo essas pequenas coisas e isso está afetando a qualidade do nosso sono. E aí a gente acha que a questão do nosso peso, quando isso nos incomoda, é algo só de comida e de atividade física, e não necessariamente. Tem outros aspectos aí que a gente também precisa olhar, né? A insônia, ela também pode estar associada com deficiência de alguns nutrientes. É claro que não apenas isso, mas a deficiência deles pode também estar interferindo no tempo e na qualidade do seu sono. Entre esses nutrientes estão o ácido fólico, a biotina, o cálcio, o magnésio, a niacina, o potássio, a vitamina B1, que também é conhecida como tiamina, vitamina A e vitamina D. Para vocês terem ideia dos alimentos que contenham esses nutrientes, a gente trouxe uma breve listinha de algumas fontes desses nutrientes para vocês.
Ácido pantotênico, por exemplo, a gente encontra em carne vermelha, abacate, amendoim. O ácido fólico em folhas verdes escuras, feijão.
O magnésio, por exemplo, pode ser encontrado na castanha do Pará, na linhaça, que é muito comumente consumida, no amendoim ou então, e na banana prata. A niacina pode ser encontrada em carnes vermelhas, frango, peixe ou então vegetais verdes escuros.
O potássio, por exemplo, a gente encontra no abacate, espinafre, abóbora, feijão preto. A vitamina B1, legumes verdes, peixe, cereais integrais.
A vitamina D, por sua vez, a gente pode encontrar em carnes, peixes, ovo, leite, queijos. E a vitamina A, que é um pouco mais fácil de ser encontrada, tem como fontes a gema de ovo, frutas como manga, mamão, goiaba, também pode ser encontrada no buriti, na pupunha, no tucumã, na couve, manteiga, queijo, abóbora, enfim. Tem vários alimentos onde a gente consegue encontrar esses nutrientes que podem estar afetando o nosso tempo e qualidade do sono.
Se você gostou desse episódio, o próximo a gente vai falar sobre saúde do intestino, que é um fator também que interfere no ganho de peso e pode ser algo determinante para a sua saúde. Então, até o próximo episódio.